Eu já disse que eu tenho uma relação de amor e ódio com Memories of the Alhambra, não? Pois é, gente.
Você gosta de cultura pop asiática? Surta assistindo doramas e chora com suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Pois chegue mais, vamos surtar juntos!
Olá, Doramores! Então, hoje nós iremos comentar sobre Memories of the Alhambra com spoilers, né? Primeiramente, vamos iniciar sobre o personagem. Vários personagens me cativaram e outros eu tive vontade de esganar, né? De entrar no episódio e fatiar em pedacinhos. E adivinha quem se encaixa nessa categoria, né? Não é difícil adivinhar que é o Professor Chá. Gente, esse homem me tirou do sério enquanto ele fazia aquelas burrices, né? Aquelas maldades. Eu confesso que eu dei uma risada diabólica na cena em que ele morre, né? Principalmente porque ele morreu pelas mãos do próprio fantasma do jogo lá do filho dele, né? Eu ouvi um coro de injustiça naquele momento que aconteceu essa cena. Ele espalhou o veneno e acabou sufocando a si mesmo. Como o próprio disse em episódios anteriores, né, que ele tinha atirado no próprio pé. Mas ainda assim ele não aprendeu, gente, e continuou armando lá para matar o Dinu. Eu gostei porque ele não saiu impune, sabe? E acabou cavando mesmo a própria cova dele, né? Só que dessa vez foi praticamente literal, de forma literal. Um belo exemplo de que é permanecer no erro não é um caminho a ser seguido, né? E um personagem que foi super desnecessário nesse drama foi um amigo da Rejune. Principalmente quando, de maneira infantil, ele acabou contando a verdade sobre o desaparecimento do Seju pra vozinha. Nossa, eu fico me perguntando com que direito ela achou que ele tinha de interferir sem o consentimento da Rejune. Se ela escolheu assim, certamente ela tinha um motivo e não precisava ser nenhum gênio para adivinhar qual era. E se a velhinha tivesse batido as botas do susto? Nossa, ele não serviu para nada. Ele só para causar raiva, não podia nem ter existido. Pode jogar fora no lixo. Por favor, alguém dá uma plaquinha de personagem do ano para ele. Obrigada. Então, o Seju, ele foi um personagem que, mesmo tendo pouco tempo de tela, ele deixou a marca registrada dele. Conquistou várias pessoas com sua simpatia, né? De menino tímido gênio, mas eu só consegui ficar decepcionada. Né? Ele não me agradou com certas atitudes, eu esperava uma conduta diferente, principalmente em uma situação específica, mas isso eu explico mais pra frente, né? Em termos de atuação, o nosso Shanyon convenceu bastante, o Shanyon ainda deixou um mimo para Zexuel, né? Que é o nosso.
Despierta. Estamos em Granada. Despierta. Estamos em Granada.
Desperta, estamos em Granada. Gente, depois de eu ter visto um vídeo com essa frase em looping por 20 fucking minutos, eu sei que ela vai ficar marcada para sempre na mente das EXO-L. Sério, gente. Quem não é muito ligado no mundo do K-pop, EXO-L é o nome do fandom do boy group EXO, né? O Shanyeon é o rapper principal do grupo. E, gente, só eu fui trouxa esperando que ele cantasse uma OST para Memories. Eu nunca superei ele cantando esse With Me com a Putna, Host de Goblin, então eu vou colocar um pouquinho aqui pra gente poder matar a saudade, não é? Ok, agora falando um pouquinho sobre personagens que foram cativantes na. A minha primeira indicação é a Minju, gente. Eu fui totalmente cativada pela irmãzinha da Hiju, que foi maravilhosa em trazer o alívio cômico pro drama, com a energia positiva dela em meio a todo o caos. Desde o primeiro episódio, quando ela aparece lá no hotel, lá atrapalhando o Hyubin, mandando o Jinwoo e mandando ele lavar a louça, eu já percebi que eu ia gostar dela. Eu amei a interação dela com o Dinu, a forma como ela era esperta e tentava juntar o chip, né? E quando ela me representou, chamando a Yura de bitch, Sem falar que ela foi responsável pelas cenas maravilhosas de Rubin todo husband material na cozinha fazendo café e torradas. Eu só gostaria de dizer que a Reju deve ter ovulado naquele momento ali, né? Não só ela, como várias outras mulheres espalhadas aí pela Dramaland. Porque aquele momento ali foi para apreciar sem moderação, eu prefiro nem comentar o motivo, né? E amei também quando passou a Miju assistindo Send This My Prince, né, gente? A TVinha espertinha e se aproveitou da situação, provocando ainda mais surtos nas XL. Só faltou ter aparecido o Dio, né, ali na TV. E vou aproveitar também a chance para profetar esse drama gostosinho de assistir, né? Então, você que não gosta assim muito de dramas históricos, pelo fato da sofrência, esse drama é uma excelente pedida, né? Porque ele aqui tudo é amenizado, então só se joga, né? Inclusive tem também uma trilha sonora maravilhosa, né? Que inclusive uma é cantada pelo Tim, também do EXO. Um outro personagem que cativou meu coração, e eu acredito que praticamente todos que assistiram esse drama, foi o secretário Jun-ho, né? As nuances cômicas que ele trouxe nas cenas de interação com o Jin-woo foram super necessárias, amenizando a frieza da personalidade do CEO, né? A evolução gradativa do bromance me cativou demais, e apesar das cenas do ano em que se passa depois que o Jin-woo sofreu lá o acidente, passarem muito rápidas apenas por flashbacks, é notável que o secretário, ele estava ali acompanhando o Dinu, não apenas pela obrigação do dever dele, né? Mas porque ele realmente sentiu uma conexão de amizade e era algo mais profundo, né? A amizade deles é a que fez a relação do bromance ser bem mais empolgante que a do romance para mim. Sério, gente. A cena da formação da aliança do City Hunter com o Xinu é uma das minhas favoritas, sério. Uma pena que também foi o motivo para que, né, acontecesse uma das cenas mais dolorosas no drama, que é a morte dele posteriormente. Cara, aquilo foi muito cruel. Eu fiquei em choque e depois devo ter liberado umas trocentas toneladas de lágrimas. Né? E aquela cena em que o Dino teve que apagar ele, eu acabei o estoque. Porque, gente, sinceramente, eu nadei nas minhas próprias lágrimas e eu quero um reembolso decente. Viu, TVN? Nossa. Enfim, agora falando sobre os personagens principais, o Hyubin arrasou atuando como o Dino. Sério, gente. Ele atuou super bem e, por favor, eu só tenho uma coisa para dizer: deem todos os awards para ele agora mesmo. As cenas de ação foram plausíveis, né? Ele andando com a bengala foi convincente. E principalmente a expressão de dor que ele expressa naquela cena que ele tirou a chave invisível do peitoral, cara, foi sensacional. Eu senti toda a dor que ele sentiu, só pela expressão dele, né? Ainda mais interessante porque não era nenhum objeto da realidade, era do jogo e rendeu tudo aquilo, né? O que contribuiu para a veracidade do jogo também, do bug que estava acontecendo no jogo, né? E eu tô desde o início me perguntando, desde o início desse drama, eu me pergunto como diabos o Dinu tirava força de vontade e coragem para enfrentar toda essa loucura que era o jogo, gente. Eu quero saber qual é essa fonte, porque sinceramente estou precisando, né? Porque é sério, ele teve ter algum poder sobrenatural, é um herói coreano da Marvel, porque não é qualquer pessoa que teria força para suportar tudo que ele passou. Gente, ele foi quebrado física e mentalmente, ele se drogou, foi chamado de louco, abandonado e julgado pelas pessoas em quem confiava, né? Pela mídia e praticamente o país todo. Nós sabemos como é a Coreia, né? Quando ela pega um, ela pega de jeito, né? E ainda assim ele conseguiu ter força para alcançar o objetivo dele, cara, que exemplo. O que é mais triste nisso tudo é que nem temos aquele alívio em saber que tudo que ele fez valeu a pena, né? Já que negaram um final decente para ele. Mas disso eu falo depois, né? Ai, gente, deixa eu respirar, né? E a Chihaya, ela também fez o papel dela, né? Muitos reclamaram sobre o fato dela ser uma personagem fraca que só vivia chorando pelos cantos e não se impôs na busca do irmão mais, né? Então, depois de eu ter visto o final, eu concordava, gente, porque realmente essa roteirista, ela falhou demais na construção dos personagens, sabe? Ela centrou tanto no Dinu que os outros acabaram sendo, né, mero coadjuvante. Então, desde o início, deu pra perceber que era o Dinu que comandava tudo, sabe? Foi ele que nos guiou, ele que sempre acompanhou as coisas, principalmente pelo ponto de vista... A gente sempre acompanhou as coisas pelo ponto de vista dele, né? A gente lutou com ele, a gente pensava junto com ele. Era ele que sempre passava as ideias pra gente, né? A gente passou um sufoco angustiante com ele. A gente foi injustiçado junto com ele, né? Isso meio que deixou os outros personagens serem menos trabalhados, sério. Eu, assim, fiquei bem decepcionada porque, né? Assim, eles eram importantes pra trama, eram, mas não tanto quanto o Jinu, né? Só que o erro que não entra aqui, que eu não conseguirei engolir, é que além deles terem deixado o final da trajetória do Jinu cair no clichê de o herói que se sacrifica pelo bem maior, eles ainda não deram um final decente, cara, que ele merecia. Depois de ter sufocado e definhado, tanto físico quanto emocionalmente, durante praticamente o drama todo. E acabou que focaram tanto na representatividade dele que a representatividade feminina do drama praticamente não foi explorada, né? Porque a gente tem a Hye-ju, a protagonista, que praticamente tá lá só pra dar força pra ele, força moral, né? Porque ela também seria linda se ela tivesse entrado no jogo e tivesse tentado, assim, encontrar o irmão dela junto com ele, a história teria sido bem mais interessante. E as outras personagens femininas que a gente tem são, às vezes, esposas, que também são ali só pra cumprir tabela, pra causar raiva, na verdade. Então, infelizmente, todo esse protagonismo do Jinu acabou deixando com que o drama tivesse uma representatividade muito, muito fraca de personagem feminino, é sério. A Shinhye ainda apareceu, ainda também como a Ima. Ela tava ali praticamente também só de enfeite, que ela parecia, era importante pra história, era, porque ela era parte lá da chave, né? Da mão lá da... esqueci o nome agora. Mas enfim, que ela consertava todos os bugs do jogo, ela é responsável por resetar o jogo. Mas é aquela coisa, não tinha muito esforço, ela só aparecia e... entendeu? Era só NCP. Então, NPC, né? Enfim. De qualquer forma, o drama pecou nisso. Vários personagens mal construídos, os personagens secundários, só mesmo o City Hunter, que a gente pode, assim, dizer que foi uma construção legal, né? Que valeu a pena. Mas o resto totalmente deixa a desejar. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque inicialmente eu estou limitada a fazer áudios de 15 minutos apenas, né? Infelizmente aqui a renda tá baixa e não dá para aumentar por enquanto. Então eu vou fazer uma parte 2 com spoilers para expressar, porque, gente, acredite, eu ainda tenho que falar desse drama, né? É um pouco de coisas ruins, mas que eu preciso falar, porque precisam ser expressadas. Mas eu também ainda acabo justificando, eu vou justificar, porque de eu não conseguir odiar totalmente esse drama, sabe? Sei lá, é aquela coisa, eu me empolguei tanto, decepcionei, mas aquela empolgação não conseguiu morrer tanto, sabe? Então vamos aguardar aí o novo episódio com a continuação dos spoilers. E obrigada por quem estiver assistindo, ou quem estiver me acompanhando aqui, ouvindo essas minhas loucuras, porque, né, são bem loucuras mesmo. E eu vou encerrar com o Despierta Granada. Estamos em Granada. Gente, eu nunca vou esquecer essa frase épica. Eu acredito que muita gente por aí também não.
Despierta. Estamos em Granada. Despierta. Estamos en 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 Granada. Despierta, estamos en Granada. Despierta, estamos en Granada. Despierta, Estamos en Granada. Despierta. Estamos en Granada. Despierta. Estamos en Granada.
Eu prometo que esse será o último episódio falando sobre Memories of the Alhambra.
Você gosta de cultura pop asiática? Surta assistindo doramas e chora com suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Pois chegue mais, vamos surtar juntos!
Olá, Doramores! Hoje iremos comentar a segunda parte de spoilers sobre Memories of the Alhambra. Então, vou iniciar falando sobre aqueles tanto de flashback que teve nos episódios finais. Sério, gente. O que custava eles terem também ignorado aquele tempo de tela com o desfecho da Yura? Gente, sério. Eu confesso que sim, que foi meio mais ou menos gratificante saber que ela recebeu o que ela merecia. Mas dane-se a Yura! Nós queremos saber o Jinu, se ele tá vivo, se ele morreu, o que aconteceu com ele, cacete. Sério, gente, o desfecho da Shujin foi até importante pra gente saber que ela, felizmente, né, acredito que sobreviveu. Mas ainda assim, eu dava esses dois acontecimentos inúteis e o tempo excessivo que a Hiju passava nadando em lágrimas, se sufocando, definhando, tanto no quarto quanto na igreja, em cena deles encontrando o paradeiro do Jinu dentro do jogo, gente. Eles vacilaram muito, se não tinha corpo, é porque ele estava em algum lugar, sabe? Os outros desapareceram porque os outros já tinham sido mortos, né? Tinha corpo para provar. Mas o Jinu não tinha corpo, então ele devia estar em algum outro lugar, sabe? Então, assim, ninguém se importou, sabe? Principalmente o Seju. Esse é um dos pontos, assim, que eu senti o pecado sendo acontecido, sabe? Na construção desse personagem. Porque, assim, eu sei que ele estava traumatizado, eu sei que ele precisava de um tempo para se recuperar, mas, cara, ele esperou um ano para se tocar, né? Ele deveria ter se ligado nisso antes. Né? Mas foi uma retribuição, cara, que retribuição homérica, gente. Alguém dá o Nobel da empatia pra ele, por favor. Vocês lembram o que o Jinu passou pra conseguir encontrar ele? Vocês lembram? Não? Pô, espera aí.
Jinu cai da escada e fica aleijado. Ele se droga pra conseguir dormir e assim fugir do jogo, mas o jogo não deixa ele em paz. E mesmo aleijado, sem estrutura emocional nenhuma, ele parte uma bengalinha jogando o jogo como se não houvesse amanhã pra conseguir alcançar o nível do mestre. Ele consegue. Volta pra Granada, encara uma missão suicida no Alhambra Palace pra resgatar o Seju, mas não consegue e volta pra Coreia. Vai pra uma zona super perigosa e alcança o nível 100. Ele consegue, finalmente consegue resetar o jogo e tem que matar todos os bugs, incluindo o Siri Hunter, seu melhor amigo. E depois ele faz o quê? Ele se sacrifica pelo bem de todos.
Ah não, o cara se sacrificou. Não, gente, eu não preciso mais nem narrar nada, né? O cara se esforçou tanto e se sacrificou tanto pra salvar a todos, e o que ele ganhou em troca? Um ano para o Seju se recuperar do trauma e começar a pensar direito. E o jogo sendo lançado, gente. O jogo que matou tanta gente e a causa de tanta desgraça, né? Mas eu acredito que isso foi mais uma jogada dos roteiristas para embasar a narrativa com a oportunidade de encontrarem futuramente o Jinu, né? Porque, sinceramente, eu não sei de onde diabos o CEO lá tirou as forças para lançar aquele jogo, porque esse jogo que matou tantas pessoas, os amigos deles todos praticamente, né? Então foda-se a lógica emocional, pelo visto. O ponto bom disso é que a gente percebe que o jogo continua dando merda, mesmo depois de ser lançado, mesmo depois de não ter mais bug, né? Vocês viram lá as pessoas tropeçando uma na outra, ficando praticamente todas viciadas, né? E achei interessante também que eles deixaram aquela frase de alfinetada no final, né? Que a confiança é a mágica que muda o mundo, não a tecnologia. Que foi um belo contraponto com o que o Jinu não acreditava, né? E ao mesmo tempo, meio que justifica o fato da Hiju ter acreditado, ter confiado, né? Sempre que ele estava ainda vivo, né? E eu queria até julgar ela aqui por inúmeras razões dela ter pensado nisso, mas eu nem posso, porque seguindo a lógica dela, o Seju voltou depois de um ano, então por que o Jinu não voltaria também, né? Então ela tava pensando, ela fez o que o Seju devia ter feito, né? Porque o Seju tinha mais cabeça para pensar, porque ele tinha feito o jogo, então ele que ficou lá preso por vários tempos, então ele tinha mais cabeça para pensar em uma solução, né? Mas enfim, vamos falando no casal, porque agora eu falei, né? Entre outro tópico, romance, gente. Vocês foram convencidos? Assim, eu confesso que eu não fui convencida pelo casal. Sei lá, eu achei algo forçado, eu não me empolgava na cena deles, e até os beijos só serviam para que eu tivesse desvaneios imaginando o quanto deve ser bom ser beijada pelo Rubim, gente. É sério. E não é questão de química entre os atores, não. Porque eu sentia, ela tava lá, né? Eu sentia química, mas é algo da história mesmo, sabe? Que não me fez engolir os dois como casal. Foi tudo assim, muito repentino, muito assim, nada a ver, sabe? Enfim, eu lembro que a galera se empolgou, a galera que não tava nem assistindo o drama, mas tava todo mundo empolgado para saber se ela tinha mudado o jeito de beijar, né? Se ela tinha feito evoluído ou se tinha estancado mesmo. E alguns foram convencidos, outros acreditam que foi tudo truque de câmera. Então, eu não sei qual grupo você faz parte. Mas eu fico entre uma com uma linha tênue entre esses dois, né? Entre esses dois pontos. Ah, e eu senti falta de saber como foram os relacionamentos anteriores do Dinu. Assim, como diabos ele acabou casando com aquela cobra da Yura, gente? E principalmente o que causou a separação dele com a Sudin? Pelo que o ex-marido dela disse, né, o marido que morreu, o filho do professor Chá, disse nos primeiros episódios, conversando lá com o Dinu, deu a entender que ela estava sufocando enquanto estava com ele, né, enquanto ela era casada com ele. Mas pelo que eu conheço do Dinu, eu não consigo encaixar isso na personalidade dele, sabe? E nessas horas que eu não consigo esquecer as palavras que ele disse para Reju. Vocês lembram? São frases icônicas. Você está procurando por problema. Eu não sou tão decente como você pensa, né? Eu sou um lobo mau. Não, ok, estou exagerando, né? Mas, enfim, eu não, eu fiquei me perguntando, será se ele se referia mesmo ao fato dele ter entrado na vida dela com o intuito de conseguir o jogo ou ele queria dizer algo mais? Né? Só sei que, assim, aparentemente ele nunca foi aquele mocinho perfeito, né? Mas eu também não acredito que ele chegue ao ponto de ser algo ruim, algo abusivo, né? Dava para perceber que ele se importava assim mais com o trabalho do que com vida pessoal, do que com sentimentos. Foi isso que deu a entender nas relações amorosas dele, né? E não é, mas não é nem querendo problematizar, gente. É só uma curiosidade mesmo, porque, sei lá, a Sujin ela sempre pareceu meio que sem motivo no drama, sabe? Poderia ser também uma personagem descartável. E é também uma personagem muito sensível, que até tentou suicídio, enfim. Eu só queria saber mais sobre ela, só isso. Mas acabou e nunca saberemos o que realmente aconteceu. Enfim, minhas considerações sobre esse drama é que esse drama ele tinha tudo para ser trocentas vezes melhor do que ele já é. Se os roteiristas tivessem um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência e não subestimassem tanto os telespectadores. Ah, vamos fazer isso assim que eles não irão nem prestar atenção, né? Eles poderiam, sei lá, atingir um público muito maior, com uma divergência ainda maior, se eles não fizessem essas cagadas. Sério, gente. Ainda mais porque o drama tá na Netflix. Muitas pessoas que não consomem produções asiáticas podem se sentirem atraídos pelo trailer, na sinopse, né? Principalmente para quem gosta de games. Ou quem sabe até mesmo serem compelidos pela beleza do Ryubin ou Shinhye, sei lá. Enfim, eles vão iniciar o drama na curiosidade. Muito provavelmente irão gostar, porque os episódios iniciais realmente são empolgantes, são viciantes. Mas aí depois recebem aquela chinelada na cara, como eu levei, né? Com a porcaria lá do desenvolvimento final da trama, que certamente vão ser influenciados a correrem para longe dos doramas. E eu nem irei julgá-los por tal escolha, porque eles estão totalmente certos, né? E aproveitando a deixa, convenhamos que a Netflix está a trocentos quilômetros de distância de ter o melhor catálogo de dramas asiáticos, né? Ultimamente eles têm adicionado assim bastante doramas, estão dando uma atenção especial, mas você escolhe nos dedos, né, de uma mão as produções que valem a pena ali, né? Mr. Sunshine, Hello My 20, Strange, Strong Woman do Busum, Girlfriend Now Here. E a menção honrosa para Kindle, né? Que foi o debut dele no ramo das produções originais coreanas e que foi muito, muito bem feito mesmo. Pegaram a receita e aproveitaram da melhor forma que podiam. Mas o que geralmente acontece, essas pessoas curiosas na Netflix, é incrível, gente. Quando eles estão procurando alguma coisa diferente para assistir e resolvem dar uma chance pro dorama, imaginem, adivinhem quais dramas que eles vão dar o play, né? Não é nenhum desses. Geralmente é em Buzz of Flowers, Playful Kiss, Good Morning Comet, Meet Your Guardian, toda essa família aí de dramas escolares. Justamente os mais problemáticos, porque a gente vê que esses dramas eles exageram no machismo e outros traços que são característicos da cultura oriental, mas que são desenvolvidos sem o devido cuidado, sabe? Então, nesse ponto aí, Memories, pelo menos, pode ter todo o defeito do mundo, mas pelo menos aqui ele é uma escolha muito melhor do que esses, né? E caracas, tem Black, eu esqueci de Black, o meu amorzinho da OCN, melhor emissora da Coreia, sim, brigue comigo agora, né? Falando em Black, assim como Memories, ele é outro drama que eu tenho um caso de amor e ódio, cara, porque eu fiquei impactada, fiz trocentas teorias loucas e tenho certeza que o Sherlock se orgulharia de mim, já que eu acertei uma, palmas pra mim. Mas o que não teve um final condizente com toda a estrutura do roteiro inicial, gente. Um pecado horrendo. Eu só queria dar um tiro assim nos roteiristas e deixar eles secando numa banheira cheia de ácido sulfúrico. Só isso, né? Mas é porque eu sou bem dramática mesmo, né, gente? Porque vocês acham que eu assisto doramas? Mas eu vou aproveitar o momento para soltar profetas, tá? Vejam Black, é um dorama muito instigante, principalmente para quem curte suspense. Investigação sobrenatural e ceifadores gostosos, né? Olá, Goblin! Você só precisa desconsiderar os minutos finais do episódio e fica tudo de boa. Mas falo mais sobre Black depois, porque o foco aqui é MOA, né? Members of the Alhambra. Eu tenho reclamado tanto de MOA que vocês devem estar pensando: ah, mas Juliana, por que tu tá gravando podcast sobre MOA se você nem gosta e só fica avacalhando? Gente, não, eu não tô avacalhando o drama. Eles mesmos fizeram isso sozinho, né? Eu só tô aqui dando uma ênfase. Eu gosto pra caramba do drama. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui perdendo tempo sozinha aqui falando no meu quarto, falando com um gravador que não é nada sexy, né? Mas eu gostaria ainda mais se eu não precisasse sentir vergonha alheia de umas coisas que aconteceram lá, entende? Então, por isso que é a minha relação de amor e ódio. Eu surtei horrores, mas eles fizeram uma cagada, um total descaso que os roteiristas tiveram com uma premissa que prometia tanto que, se tivesse sido bem desenvolvida, certamente teria feito o drama ser um dos favoritos do ano de várias pessoas. E terminaram com a Haeju antes de se encontrar com o Jinwoo. E o que aconteceu naquele momento é uma grande elipse e ninguém nunca vai saber. Então, vamos escolher o nosso próprio final com o final aberto, né? Já que a gente tem um final aberto, vamos escolher o nosso próprio final. E façam como eu, imagino que deu tudo certo, eles se reencontraram, ou seja, o Seju conseguiu tirar a bunda do sofá e encontrar o Jinwoo no jogo, né? Retirar ele de lá, resgatar. E o resto eu deixo para a imaginação de vocês, né, gente? Eu vou finalizar aqui com a hostia do drama. E é isso. Se você quiser expressar qualquer sentimento, fique à vontade para concordar, para discordar, então, para adicionar qualquer pensamento sobre o drama, tá? Eu meio que exagerei um pouco aqui, falei muito rápido, devo ter passado algumas coisas. Mas, no geral, esse é o meu sentimento sobre Memories of the Alhambra. Eu indico, se você quiser passar raiva no final. Porque foi isso que aconteceu comigo. Vocês devem ter notado, né? Mas é aquela coisa. Vamos pensar, vamos focar nas coisas boas e tentar esquecer as coisas ruins. Como eu falei, vamos inventar um final maravilhoso, fechadinho, bonitinho, pra que toda a cagada tenha meio que toda a cagada que eles fizeram meio que seja apagada um pouco, né? Vamos nos iludir, que é o que eu faço quando os dramas acabam de uma maneira que eu não gosto, né? E é isso. Beijão, gente, e até mais. Yeah.
수많은 선과 색.